8:59, aqui em Caruaru, 8:59, vamos lá, vamos seguindo com a nossa super manhã, você sabendo de tudo aqui na Rádio Jornal Caruaru. Estamos aqui hoje, recebendo aqui no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, o empresário João Carlos Paz Mendonça, presidente do grupo JCPM e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Está visitando aqui o interior, está indo a Garanhuns também, mas passando aqui por Caruaru também. Doutor João Carlos, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui na nossa Rádio Jornal Caruaru. Seja bem-vindo à capital do Agreste.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Deus. É um prazer participar hoje dessa reunião e ao mesmo tempo desse debate com você. É quando nós estamos aqui, primeiro para cumprimentar o nosso pessoal, está chegando o Natal, desejando boas festas e Feliz Natal para todos. E ao mesmo tempo agradecer o trabalho que vocês estão realizando, que é um trabalho muito bom. Hoje valeu a pena o investimento que nós fizemos na estrutura total do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação.
Aliás, investimentos que continuam, né, doutor João Carlos? Tivemos aqui em Caruaru, por exemplo, a inauguração dessa nova sede, que ficou bonita, belíssima, mas tem também investimentos para as rádios do interior, né, já migrando também para a FM, devagarinho vai se fazendo tudo, né?
Exatamente, essa coisa vai ser razoavelmente rápido, porque é uma transformação dessa não é tão fácil, né? Além de tudo tem investimentos e por outro lado nós estamos acompanhando tecnologicamente, tudo que for possível de melhorar a qualidade do sistema nós estamos melhorando, já que nós temos boas pessoas, bons jornalistas, bons repórteres, boa equipe total, agora falta também acompanhar a parte tecnológica e nós estamos atentos para dotar Caruaru e naturalmente todo o Agreste e quase todo o Pernambuco do que melhor existe em sistema de comunicação.
Aliás, a imprensa tem tido um papel fundamental na vida das pessoas, no desenvolvimento do país também. Se a imprensa não tem sido tão vigilante como atualmente, a situação poderia ser bem diferente, né?
É claro, eu acho importantíssima a liberdade de imprensa. Feliz de um país que tem liberdade de imprensa. Esse é que realmente é vigilante dos governantes, das autoridades em geral, e esse é o papel reservado para a imprensa. Eu sei que nós não somos muitas vezes bem entendidos, porque tem que agradar ao B, e nós temos uma posição muito clara na nossa linha de atuação. Nós não somos governo, não somos oposição, nós somos em defesa da sociedade. E nunca, muitas, não agrada tanto, porque as pessoas sempre têm um lado ou outro, e mesmo que diga que não tem, mas na hora que você comenta alguns fatos deste ou daquele lado, vamos dizer, de governo, de oposição, sempre não é muito bem entendido. Mas nós vamos continuar a nossa luta em frente pela uma imprensa livre, independente, sem ter vínculos com políticos, e servindo cada vez mais a sociedade. Esse aqui é o nosso papel.
Aliás, a gente tem até aqui uma chamada que diz que aqui o nosso partido é PE, é Pernambuco que está acima de tudo. É bem interessante isso, né?
É um belíssimo partido, eu também gosto dele.
Com certeza. Como é que o senhor tem visto aí a evolução, esse momento, esse tempo que a gente vive, a evolução da internet? Qual é o futuro, por exemplo, do jornal impresso, doutor João Carlos?
Ele vai continuar. Jornal impresso não é tão fácil hoje, mas ele ainda vai permanecer alguns anos. É lógico que a internet vai tomar o partido fortemente dessa área de notícias. Nós estamos preparados para ir para digital, nós já temos hoje um trabalho na área digital muito forte e dentro de alguns anos, provavelmente, o jornal talvez exista em pequenas quantidade, em pequenas cidades, mas não vai ser tão forte quanto é hoje. Mas eu acho que a notícia vai existir sempre. Então, a maneira de chegar ao leitor do jornal pode ser pelo papel, mas é também muito mais rápido, digital. Eu acho que as pessoas têm que começar a se preparar para receber realmente o jornal digital, porque esse vai ser o futuro, não tenho nenhuma dúvida.
Muito bem. O senhor é um empresário que tem uma opinião firme sobre os mais diversos assuntos, mais diversos aspectos da sociedade, do Brasil de uma forma geral. Por que o senhor nunca enveredou para o lado da política, já que se coloca tanto que política também é feito com homens sérios?
Eu não tenho vocação política, é muito difícil, tem que haver muita negociação, Eu sou empresário, sou acostumado a ter planos, planejamento, cobranças, também retribuir aquelas cobranças daqueles que me fazem. Por isso eu não tenho muita vocação política, principalmente política partidária, e nem tão pouco também para administrar uma prefeitura ou qualquer coisa similar. Eu não nasci para esse negócio, eu nasci para ser empresário.
Não daria certo não, doutor João Carlos?
Quem sabe?
Com essa experiência que o senhor tem?
E além de tudo, a experiência, mas também para hoje precisa ter voto. Não é só você querer.
Esse é o maior problema, né?
Você tem que ter voto. E voto não é fácil, não. Porque o voto hoje, muitas vezes, é mais pelo lado populista e demagógico do que propriamente quando se vê um gestor público que tem condições de ajudar a sociedade. Hoje, lamentavelmente, a demagogia, o populismo está superando muita coisa.
Como é que o senhor está vendo aí a situação do país atualmente? A gente está com quase um ano aí do governo do presidente Bolsonaro, o país melhorou, mudou realmente, como é que o senhor está vendo essa situação?
O país está melhorando, na área econômica as medidas têm sido tomadas muito boas, muitas delas que deviam ter tomado há 10 anos atrás, mas não conseguiram tomar essas medidas necessárias. Você vê que desde a reforma da Previdência, o Fernando Henrique Cardoso perdeu por um voto de Candi, se não teria feito no tempo de Fernando Henrique Cardoso. O Lula tentou, não fez, Dilma tentou, não fez, também queria, não fez, mas obrigado. Lamentavelmente isso tem, hoje mudou, porque é uma oposição forte, fica muitas vezes levantando problemas que não deviam levantar. Mas nós estamos fazendo várias reformas, não só a previdenciária que já foi feita, a trabalhista, a tributária, a administrativa, tudo isso tem que ter reformas e tem que ser feito para o bem do Brasil, porque essas reformas não são tão boas para hoje, mas elas serão muito boas para amanhã, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
Na sua visão, essas reformas já deveriam ter acontecido.
Mas há muito tempo. Lamentavelmente, perdemos. Hoje o Estado perdeu o poder de investir. O Estado hoje luta desesperadamente para pagar o 13º, para pagar os salários. E não há recurso suficiente de infraestrutura, para infraestrutura.
O senhor vislumbra, enxerga o que do ambiente econômico para, por exemplo, 2020?
Ainda estamos começando. O crescimento, nós estamos indo de praticamente há vários anos com o PIB negativo. Agora começa a melhorar, este ano vai dar 0,9, mais ou menos, já estou falando em mais de 2 do próximo ano, mas o Brasil precisa de um crescimento muito mais rápido. E para isso precisa que, inclusive, o governo tenha recursos para infraestrutura e tenha mentalidade para concessões e privatizações. O que por parte do governo federal está tendo essa visão, mas infelizmente os governos estaduais, eles encontram dificuldades porque eles estão muito mais preocupados em agradar o eleitor do que propriamente é o futuro dos estados.
É possível pensar em otimismo?
Claro, nunca desista. Eu acho que ser otimista faz parte, inclusive, da minha vida. Eu sou otimista desde que nasci. Eu nasci filho de um bodegueiro do interior de Sergipe. Chegamos onde chegamos. É sempre pensando no futuro, sempre investindo, sempre participando ativamente da vida econômica da cidade, dos estados onde nós tínhamos nossos negócios.
Essa polarização que existe hoje, essa divisão no país, de um lado quem é Bolsonaro, do outro lado quem é Lula ou quem é petista, isso é positivo? O senhor vê com positividade isso?
É democracia, tem que existir. O que não pode ter exageros, nem de um lado, nem de outro. Nós vamos primeiro pensar no país. O Brasil é um país só. Nordeste, Sudeste, Norte, Sul. Então nós precisamos disso. Radicalismo é que não leva ninguém para nada. Por que radicalismo? Não justifica. Deixa o governo trabalhar. Eu acho que deixaram, inclusive, Lula trabalhar. E foi importante que o Brasil desenvolveu um certo período. Depois entrou no colapso nos últimos anos, um desastre total da economia e da área social. Porque não é justo que pique pensando que resolve o problema do Brasil com Bolsa Família. É muito difícil, ela é necessária, mas não é a solução definitiva.
Doutor João Carlos, a gente tem aqui na nossa região o Polo de Confecções do Agreste, que compreende Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, que gera milhares de empregos, mas com a informalidade ainda muito forte. Qual é a visão que o senhor tem dessa nossa região aqui para que ela possa dar mais certo do que já deu?
Esse negócio de informalidade é uma coisa relativa. porque se você não pode muitas vezes competir pagando todos os seus impostos, as tarifas são enormes, as taxas de impostos são grandes, e tal, eu não conheço bem se existe essa informalidade, mas o que existe é um polo de confecção muito forte, e o que precisa é de infraestrutura. O Agreste e o Sertão Pernambucano precisa de infraestrutura. Nós continuamos com o problema da BR-232. Ela não só não tem qualidade até Caruaru, como nada tem sido feito de manutenção, como ela precisa sair daqui para atingir outras cidades, Garanhuns, depois começa com Arco Verde, depois sobe até Petrolina. Nós temos que haver uma visão geral para que talvez seja através de concessões que se resolva o problema dessa rodovia. Não tem que se lembrar de quando o governador Jarbas Vasconcelos construiu a BR-232, foi debaixo de uma crítica violenta, mas ela foi que impulsionou o desenvolvimento da região. Você chega hoje, Gravatá está crescendo de maneira extraordinária, você viu Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe também, e já vê o crescimento grande da região do Agreste, e o sertão ainda hoje se ressente por falta de transporte. Nós não temos avião, nós temos hoje, para você chegar em Petrolina, gasta 6 horas de carro daqui, você não tem aeroporto, como é que o aeroporto de Caruaru não funciona? Como é que você quer progresso? Como é que você traz as pessoas para cá? Você não tem BR-232 de boa qualidade, você não tem um aeroporto de boa qualidade, e você tem um polo de confecção extremamente forte, vendendo para o Brasil todo. Precisa haver uma mudança de mentalidade, de cultura, para se apoiar esse pessoal que produz.
Quando se fala do aeroporto de Caruaru, por exemplo, que ele não funciona, que não deu certo até hoje, muitos questionam e colocam a culpa com a proximidade do Recife. O senhor vê que isso seria realmente um entrave para que o aeroporto pudesse verdadeiramente funcionar?
Tem aviões pequenos hoje que fazem isso em todas as cidades do mundo de ligação. E aqui ainda tem uma vantagem, que é uma desvantagem, mas é a vantagem. Não tem BR-232 funcionando. Você pode pegar 3 horas daqui de Caruaru para Recife, no fim de tarde, alguns dias, pela manhã. Então, eu acho que funciona. Eu não entendo como o Caruaru está sem seu aeroporto. Eu não sei quem é o responsável, se é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Eu só sei é que não tem aeroporto em Caruaru, o que é uma pena.
É verdade. E aí a gente vê, por exemplo, Serra Talhada, lá no sertão, bem mais distante, evoluindo muito com o aeroporto de lá da cidade, que só provavelmente passa a funcionar primeiro do que o nosso aqui.
Poderá, mas não está funcionando.
Não está ainda,
mas exato. A burocracia não deixa, é muito difícil, o governo é muito complicado.
O que fazer, doutor João Carlos, para desburocratizar essa coisa, quando o governo poderia ajudar, dando um empurrãozinho, e não faz?
É vontade política. Eu acho que tem que ter objetivos claros do que você quer para cada região, para cada estado, para cada município e para o Brasil. E, infelizmente, a política está acima desse aspecto de planejamento, de trabalhar em prol do desenvolvimento. Porque hoje a máquina também do governo é muito forte, muito pesada, muito cara. E a gente fica preocupado que o governo não tem como pagar o 13º. Muitos governos, o municipal, o estadual, não tem onde... Então pode, condições de pagar o 13º salário.
Ainda bem que esse ano a gente não viu muito essa reclamação, né?
Depende do estado, da cidade, do município, que já tem muita reclamação. Mas no Rio de Janeiro, lá para Rio Grande do Sul, lá para Minas Gerais, para você ver os problemas que tem lá.
Eu digo aqui no estado, pelo menos, a gente está vendo que os prefeitos estão levando e acreditando que vão conseguir fazer esse pagamento.
Só que eles estão fazendo, pagando os salários, mas precisa de infraestrutura, precisa de serviços para a população. E isso é difícil porque não tem recursos.
Quando o senhor falou sobre a 232, a gente vê, inclusive, essa rodovia, desde que foi duplicada, parece que nunca passou por nenhuma melhoria. Infelizmente, o governo tem que olhar também para esse lado, apesar de ter anunciado recentemente aí um plano de investir R$500 milhões na recuperação de rodovias, parece que nada saiu do papel até agora. Se isso realmente vingasse, saísse do papel como prometido, poderia dar um impulso bom aqui para a região, né?
É importante que haja uma unidade do Agreste para que se cobre das autoridades essa manutenção e depois até a expansão, alargamento dessas pistas, da BR-232. E só com os empresários, só com os políticos, quer dizer, cada um ajudando para que venha conscientizar as autoridades da necessidade, da carência que nós temos para desenvolver essa região. É uma região próspera, uma região que está desenvolvendo bem, uma região que tem um potencial enorme turístico. Quem é que veio hoje visitar a Feira de Caruaru, saída do Recife? Para gastar 3 horas da para cá e 3 daqui para lá. Então, não se vê que é uma coisa linda a Feira de Caruaru. Quantas coisas bonitas nós temos nessa região. Mas precisamos ter infraestrutura e ele passa, sem dúvida alguma, pela BR-232.
Também. Eu vou voltar aqui com a questão do Polo de Confecções do Agreste. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Toritama. Toritama, que é um grande produtor de jeans, mas a cidade esbarra num problema sério. Como Caruaru também esbarra nisso aqui, Santa Cruz do Capibaribe também, que é a falta d'água. Para se produzir jeans em Toritama, por exemplo, se precisa de muita água, porque gasta realmente. E a cidade não tem água. Como resolver esse problema?
Eu acho que, não sei se é a transposição do Rio São Francisco, se chega para Toritama a água. Eu não entendo, infelizmente.
A previsão é que sim.
Sim, mas aí precisa ter pressa para chegar a água em todo o agreste pernambucano. Porque nós dependemos, inegavelmente, da transposição do Rio São Francisco. Tendo a transposição do Rio São Francisco, ele não vai resolver tudo, porque vai ter uma demanda muito grande d'água, mas provavelmente virão de outros rios para ajudar o São Francisco. Isso é que é importante, porque Toritama produz muito, o jeans, ele realmente tem um consumo de água muito grande, e nós temos todo um processo de desenvolvimento da região do agreste pernambucano.
É. A gente tem também aqui um outro problema sério, que esse é aqui de Caruaru, é a nossa Feira da Sulanca, a falta de estrutura da nossa Feira da Sulanca, no local em que ela se encontra. Há muito se debate, se discute a tirada da Feira da Sulanca daquele local. O governo do estado, inclusive, chegou a pagar R$11 milhões em um terreno que fica às margens da BR-104 para levar a feira para lá, mas depois divergências políticas fizeram com que a feira não saísse do local e permanecesse onde está até hoje, perdendo compradores, porque realmente é uma desorganização terrível e, infelizmente, continua lá, agonizando, enquanto a gente vê, por exemplo, Toritama e Santa Cruz já evoluindo nesse quesito. Tem que ver com bons olhos essa situação também, né?
Eu acho que tem que haver uma decisão. É lógico que nunca vai ser uma decisão unânime. Você tem que tomar uma decisão racional para, inclusive, é que a Feira de Caruaru seja cada vez maior, cada vez melhor. Eu não sei se não tem condições, aquela feira que está muito, ainda não tem estrutura física, precisamos realmente dar um espaço para que essa feira cresça e atraia cada vez mais pessoas para Caruaru.
O problema é que no local onde ela está não tem espaço para crescer. E aí fica difícil, inclusive quando, vez por outra, feito ou aconteceu recentemente, um incêndio lá, é uma loucura para um caminhão do Corpo de Bombeiros chegar para socorrer exatamente, ou tentar apagar, debelar o fogo. Fica realmente complicado. Então, me parece que é questão de decisão política mesmo, de querer resolver tirar e tentar estruturar em outro lugar.
É verdade, tem que ter todo um trabalho de convencimento, porque sem o apoio da população, inclusive, é muito difícil você fazer essa mudança da feira.
Doutor João Carlos, aqui em Caruaru, a gente tem uma cidade com mais de 400 mil habitantes que não tem um plano diretor. Como é concebível uma coisa dessas ainda?
Eu não conheço. Infelizmente, eu não conheço. Eu acho que todas as cidades têm que ter um planejamento, ter um plano diretor. E eu não sei se não tem Caruaru, porque infelizmente...
Não tem.
É uma daqui precisa ter.
O daqui está desatualizado há mais de 10 anos. Já era para ter sido atualizado e não foi. E a cidade com inúmeros problemas que a gente vê por aí.
É uma pena, tem que ter um plano diretor, tem que ter realmente um planejamento para o futuro.
Por aí, tá certo. Vamos seguindo por aqui. Essa duplicação da BR-232 que o senhor falou agora há pouco, o senhor teve uma participação muito ativa. O Jarbas disse, inclusive, que atendeu uma recomendação sua, um conselho que o senhor deu. Qual foi a sua participação nessa decisão do governo de duplicar a BR?
Eu fiz um artigo publicado no Jornal do Comércio. O governador Jarbas gostou da ideia, ele colocou no plano de governo dele que iria duplicar a BR-232. As críticas foram as maiores possíveis. A oposição não se conformava, porque sabia que a 232 geraria desenvolvimento do Agreste, e as pessoas querem defender muitas vezes o seu reduto, a sua cidade, a sua região, e não pensa em termo global. Então a minha contribuição foi relativamente pequena, mas que o governador Jarbas Vasconcelos, sensível ao assunto, avaliou, analisou e construiu com o dinheiro de Pernambuco a BR-232.
Como é que o senhor vê hoje a atuação do governo do estado de Pernambuco aqui no estado de uma forma em geral? O governo tem se saído bem?
O problema parece que falta recursos, né? Eu não sei se falta projetos, mas falta recursos e não se consegue realmente criar uma estrutura para o desenvolvimento. Nós precisamos ter recursos suficientes. Nós não somos favoráveis à concessão, nós não somos favoráveis à privatização, e isso realmente prejudica muito o estado de Pernambuco.
Essa posição dos governadores nordestinos de bater de frente com o governo federal é viável?
Eu não entendo essa posição política. Eu entendo que a reunião deles na área econômica é muito boa. Eu acho que devia ser com todos os estados. Tinha que ver onde é que tem melhor gestão, onde tem sucesso dos projetos dos governos. Se unirem é muito bom. Eu acho que a união faz a força, mas não acho que divisão não vai para lugar nenhum. E acho que tem mais um aspecto político do que econômico.
Beleza. Doutor João Carlos, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Deixe sua mensagem de Natal aí para a nossa região, o pessoal que está nos ouvindo nesse momento.
Bom, pessoal, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero novo, que vocês acreditem que o Brasil será cada vez melhor. Não desistam, vão em frente, porque as oportunidades estão aí para todos nós.
Beleza. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui, então, conversamos com o empresário João Carlos Paz Mendonça, presidente do grupo JCPM e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, passando por Caruaru hoje, visitando aqui o prédio do Sistema Jornal do Comércio. Grande abraço, doutor João Carlos, muito obrigado pela presença. São 9 horas e 20 minutos agora, 9h20, vamos seguindo com a nossa Supermanhã.